Nós estamos conectadas agora com o biólogo Paulo Espínola e vamos fazer um bate-papo sobre a sua estreia como escritor com a obra O Mistério do Povo Mamoé. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo à CBN Amazônia.
Bom dia, Sara. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado pelo convite.
Então, Paulo, essa é a sua grande estreia como escritor. Conta pra gente o que te impulsionou a escrever essa obra se passando aqui na Amazônia.
Tá. Essa obra eu comecei a escrever, na verdade, no início dos anos 2000, em viagens pela Amazônia, pelos Andes peruanos. E em 2005 eu comecei a trabalhar no IBAMA, como analista ambiental no IBAMA, e depois no ICMBio, né? Trabalhei no sul do Amazonas e no Pará. E nessas viagens surgiu a história do garoto Jobim, que é o protagonista do livro, né? E a história se passa ao longo de um caminho que ele vai em busca do pai, que o pai dele é um cacique, Tapajó, e a mãe é uma jovem descendente de alemães do sul do país. Eles têm um encontro e o menino nasce desse encontro. Só que o pai não fica sabendo que ele tem um filho. Aí o filho, quando ele completa 15 anos, ele sai pela Amazônia para tentar encontrar esse pai que ele não teve relacionamento ainda.
Muito interessante mesmo essa trama e os personagens. E Paulo, você que diz que já viajou pela região amazônica, o que mais te chamou a atenção aqui? Qual foi esse aspecto que te deixou aí mais admirado, seja na nossa cultura ou também nas paisagens, e que te inspirou ali diretamente na trama do livro?
Tá. Bom, a Amazônia, ela vive em função dos rios, né? Então, assim, nessas viagens, tanto na viagem que eu fiz por conta própria, como em trabalhos do IBAMA e ICMBio, a gente utiliza praticamente todos os rios da Amazônia, né? O rio Tapajós, o Rio Negro, o próprio Amazonas, Solimões, né? Rio Purus, Rio Madeira. Então, eu trabalhei em todas essas regiões desses rios. Então, o livro, ele também trabalha com isso. Toda a viagem é feita pelo meio hídrico, né? Que é o que move a Amazônia. E a Amazônia é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, quem vive na Amazônia, eu sou da região sudeste, trabalhei 20 anos na Amazônia, e quem tem essa oportunidade de conhecer a Amazônia, volta, quer dizer, vive outra pessoa, porque é um mundo totalmente novo, né, para quem não conhece. A cultura amazônica é fantástica, o povo amazônico, né, os ribeirinhos, os indígenas, todas as histórias, né, os causos, as imagens, os personagens criados pelos espirituais que tem na cultura amazônica, cria na gente uma vontade de escrever algo que não seja simplesmente só sobre os fatos, mas também tudo imaginário amazônico.
Isso é algo muito interessante, até algo que eu ia perguntar, porque você tem um currículo aí extenso, né, como analista ambiental, fiscalização, educação ambiental e gestão de unidades de conservação, mas ao invés de escrever um livro realmente ali especificamente científico, você escolheu escrever um livro infanto-juvenil. Por que essa preferência?
Tá. Para escrever um livro técnico, eu nem me sinto capaz de não tenho essa expertise, né, para escrever alguma coisa muito técnica. E para passar mensagens para os jovens, principalmente, a gente tem que trabalhar a parte lúdica, a parte de aventura, a parte de fantasia, né, que é justamente para trazer o jovem para conhecer a realidade amazônica, os nossos problemas, né, problemas ambientais, de garimpo, de desmatamento, de expansão da fronteira agrícola, que é uma realidade da, amazônica, inclusive aí no Acre, né, da pecuária, dos plantios de soja, que estão ocupando o lugar que antigamente era da floresta. Então, que o jovem possa... a intenção seria não só ler o livro, mas assim, se possível, quem não conhece a Amazônia, que busque um modo de conhecer, nem que seja um passeio de barco que vá de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, que é um passeio maravilhoso pelo Rio Negro, ou pelo menos pelo Amazonas, descendo de Manaus até Belém, passando por Santarém, conhecendo o Rio Tapajós. Então, assim, uma vivência dessa transforma o indivíduo, qualquer que seja a idade dele. E principalmente o jovem, porque assim, o jovem precisa pensar no futuro que ele quer para a Amazônia, que quer para o nosso país e quer para o planeta todo, certo?
Isso é muito interessante também, porque o livro é um livro infanto-juvenil, né? Se trata ali de uma ficção, mas não fica somente nessa questão de uma terra mágica, do místico, mas traz justamente essas temáticas sérias e importantes da gente estar falando sobre a degradação ambiental, sobre, por exemplo, as consequências do garimpo também, como você mencionou. Como foi aí esse desafio de estar colocando esses temas tão sérios em uma obra infanto-juvenil de forma a encaixar com a história, mas também fazer passar essa mensagem para esse público jovem?
Ah. Então, o protagonista, que é o Jobim, esse garoto, ele tem 15 anos. Então, assim, toda a narrativa busca trabalhar na ótica de um garoto, de um jovem dessa idade. Ou seja, que toda essa informação, tanto ambiental como histórica de ocupação da Amazônia, desde construção da 230, que é a Transamazônica, a rodovia, que vai até Lábrea, né, que é no rio, que termina no Rio Purus, do garimpo. Então, assim, as informações são passadas de forma que esse público, que é o público-alvo, consiga absorver, né, alguma informação sobre essas temáticas, mas de forma agradável, né, que ele não vem, não é um texto técnico, não tem essa pretensão nem de ser um texto histórico, muito menos técnico, mas que trata das realidades com pinceladas. Ele vai absorvendo esse conhecimento ao longo da sua trajetória. Então, isso acaba, ele acaba sendo inserido nessa temática com as vivências mesmo. Ele acaba vivendo essas experiências e absorvendo o conhecimento.
Muito, muito legal. Mas então, Paulo, o nosso tempo da entrevista está quase encerrando, mas o nosso ouvinte que quer saber, a gente pode aí esperar, quem sabe, uma sequência das aventuras do Jobim, ou quem sabe uma outra obra no futuro também sobre uma outra aventura ainda na Amazônia?
Na verdade, o texto é uma trilogia. Esse é o primeiro livro dessa saga. Ele tem um início, tem um fim, mas ele tem uma continuidade em mais dois livros que também já estão prontos, mas não vão ser lançados agora, né? E eu acho a história bastante interessante, é lógico, e espero que quem tenha a oportunidade de ler goste, se interesse, não só pela obra, mas também pela temática amazônica, que infelizmente, assim, de tempos para cá a gente só tem notícias desagradáveis, né, com garimpo em terra indígena, assassinatos de lideranças ambientais, comunitárias, jornalistas, né, servidores públicos. Então, e a Amazônia é muito mais do que isso, né? A Amazônia é o que diferencia o Brasil do resto do mundo, eu acho. e tem que ser dado o valor que ela tem de fato. E quem quiser, quem tiver interessado na obra, ela está sendo lançada, está tendo um pré-lançamento pela editora Avá. É, no site da editora o livro já se encontra disponível. O lançamento oficial vai ser agora no início de junho e na Flip de Paraty, né? Mas o livro já está disponível para adquirir no site da editora Avá, avaeditora.com.br.
Então, perfeito. Você, ouvinte, que ficou aí curioso para saber mais sobre as aventuras do Jobim e de como toda essa trama e toda a história da Amazônia foi também a nossa cultura inserida dentro dessa obra. E já ficar ligado aí no restante da trilogia que vai ser lançada em breve. Fica aí atento também a todas as informações do Paulo e também na editora Avá, que é onde está sendo lançado o livro. Mas muito obrigada, Paulo, pela entrevista hoje, por ter falado aqui um pouco mais sobre essa obra.
Eu que agradeço, Sara. Muito obrigado. Um bom dia a todos.